Se nos parágrafos 2 e 3 do prefácio à primeira edição da Ciência da Lógica, Hegel se concentra nas consequências para a metafísica daquela mutação completa do modo de pensar filosófico, no parágrafo 4, ele vai discutir justamente as consequências disso para a lógica. Ainda que a princípio possamos pensar que a lógica teve um destino não tão ruim ou não completamente ruim quanto o da metafísica, logo percebemos que isso, sobretudo em vista do apelo popular da lógica, se mostra tão ruim ou mesmo pior quanto o destino da metafísica. Isso porque, se de um lado se perdeu o preconceito de que com a lógica se aprenderia a pensar, coisa que Hegel nos diz aqui no parágrafo 4, por outro, a lógica só encontra lugar entre as ciências, diz-nos ainda Hegel, em vista de sua utilidade formal. Aqui nos advém um problema. Se perdeu o preconceito de que com a lógica se aprende a pensar, em que medida, portanto, ela, a lógica, continua tendo utilidade formal? Parece-me que essa utilidade formal não mais terá respeito ou não mais poderá dizer respeito ao mero aprender a pensar, como também à simples prática da argumentação, o que, de algum modo, era comum na escola de Christian Wolff e que, de um modo ou de outro, seja em um Aristóteles, seja nos diversos filósofos da escolástica, era posto como tarefa fundamental da lógica. Mas isso, de Descartes a Kant, com algumas exceções é verdade, foi duramente criticado. E, justamente por isso, essa função da lógica acabou se perdendo, ou, pelo menos, se dissolvendo enquanto uma atividade determinada que constituía o cerne mesmo da lógica. Ao contrário disso, parece-me, essa utilidade que Hegel aqui nos diz terá que dizer respeito ao arcabouço lógico-sistemático da própria ciência moderna. Isso, na medida em que a ciência moderna, apesar de se desenvolver a partir de um método de descoberta, que, portanto, se funda mais propriamente na matemática, tem que se estruturar no sentido da constituição de um arcabouço sistemático das proposições fundamentais que nestas ciências se fazem presentes, bem como no sentido da articulação das proposições científicas com a experiência no âmbito do discurso humano. Tem que se estruturar, portanto, como dizíamos, segundo um método demonstrativo tal que continua tendo na lógica geral, como a lógica era chamada, por exemplo, de Kant a Wolff, ou melhor, de Wolff a Kant, tendo na lógica geral sua forma arquitetônica essencial. O que pode ser atestado, seja em um Christian Wolff e a sua exortação ao estudo da lógica, enquanto essa trata das regras que dirigem a faculdade cognitiva para o conhecimento da verdade, sobretudo no que tange ao exame rigoroso das definições e demonstrações, seja em um Immanuel Kant, que louva a lógica por ter sido ela que primeiramente acedeu ao que ele chama de seguro caminho da ciência, e, sobretudo, pelo seu rigor demonstrativo, cujo procedimento dogmático, que prova rigorosamente a partir de princípios seguros a priori, tem que ser sempre acolhido pela razão no seu conhecimento puro como ciência. Pois bem, o problema disso é que a lógica se limitará, de hora avante, a um conteúdo e a uma forma exteriores entre si, os quais permanecem aquém das exigências do novo espírito já presente, tanto na própria ciência quanto na efetividade. Discutirei esse ponto no próximo arquivo.